Bom, então vamos continuar com o nosso estudo sobre a nova natureza, porque, como eu tenho falado, quanto mais a gente entender o que é essa nova natureza, mais a gente vai entender Deus, mais a gente vai ver que Ele é realmente real, que a palavra dEle faz sentido, que nós podemos confiar nele. Porque se você não lê a palavra, se você não entra em contato com Deus, você vai ter uma ideia muito vaga dele. Se você tem uma ideia muito vaga dele, você não vai crer nele. Você não vai crer que ele é real, que ele está mais próximo de você do que você imagina. Que ele é mais real do que algo que você pode realmente ver. Que ele está agindo na sua vida, mesmo quando não parece. Então, só através da palavra dele que nós vamos conseguir isso. Só quando nós nos aproximarmos do Senhor. E a chave para que nós conheçamos o Senhor é a nova natureza. Porque é através dela que nós temos condição de entendê-lo. Que como nós vimos nos outros cultos, sem a nova natureza nós não temos condição de entender Deus. Os apóstolos não entendiam o que Jesus falava, só até um certo ponto. Ele falou isso diversas vezes. O que eu estou fazendo, o que eu estou falando agora, vocês não vão entender, vocês não podem entender agora. Mas quando vocês nascerem de novo, quando vocês estiverem na luz, quando vocês saírem das trevas e passarem para a luz, que a luz é a nova natureza, vocês vão entender o que eu estou fazendo. Então, a nova natureza é tudo o que nós precisamos para entender a palavra de Deus inteira, para entender Deus e, então, sermos vitoriosos. Amém? Porque sem Deus, a nossa vida não faz sentido, é um vazio. Nós não temos o que fazer todos os dias, pode ser que a gente acabe se ocupando com coisas, com a nossa família, mas aquele vazio sempre vai estar lá. Porque nós fomos criados para termos comunhão com Deus. É assim que funciona. Então, nós temos que aprender como lidar com isso, nos aproximando do Senhor. Amém? Então, o que eu vou falar hoje também tem a ver com os evangelhos, que é uma continuação dessa explicação de que a luz, quando Deus fala de luz, ele quer dizer a nova natureza, a natureza que Deus tem, a natureza de liberdade, que nos dá a condição de escolher o bem ou o mal. A natureza que Adão tinha no Jardim do Éden, até que ele rompeu a comunhão dele com o Senhor, porque ele escolheu. E porque ele escolheu romper a comunhão dele com Deus, toda a humanidade foi amaldiçoada e separada de Deus por causa da escolha dele. Então, como nós nascemos hoje, com essa escolha já feita por nós, Jesus veio e nos deu a condição de escolhermos de novo, assim como Adão. Então, hoje, nós não somos obrigados a viver em escravidão do pecado. Nós temos a condição de escolher. Todos nós aqui, que nascemos de novo, temos a condição de escolher todos os dias Jesus ou as coisas que o diabo lança na nossa vida. Todos nós temos essa condição. Amém? Então, o que eu quero falar com vocês está em Mateus 12. Que é quando os escribas vêm falar com Jesus e eles pedem um sinal para Jesus. Porque, como nós já vimos, as pessoas que tinham que entregar a Jesus eram os sacerdotes, aquelas pessoas mais top do judaísmo. E é por isso que a Bíblia diz que os olhos deles foram cegados, que eles, os ouvidos não ouviram, que eles não entenderam, justamente porque se alguém não entregasse Jesus, não teria como ele morrer, não teria como nós tivéssemos hoje a salvação, a opção de escolher. Então, muitas vezes, se vocês já leram os evangelhos, muitas vezes, vocês vão perceber que os escribas vêm pedir, mas quem é você? O que é isso que você está fazendo? O que tem a ver? Mostre, então, que você vem de Deus, mas você é um homem, como que você é filho de Deus? Eles não estavam entendendo justamente porque eles eram mortos espiritualmente. Então, no versículo 38, está escrito assim, Mateus 12. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo, Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Isso porque Jesus já tinha curado várias pessoas, feito vários milagres na frente deles, mas como a gente já viu em outra passagem, não sei se era em Atos ou se era nos evangelhos mesmo, Mesmo depois de tantos sinais, eles não creram. Então, eles ficavam pedindo toda hora. E as respostas de Jesus eram piores ainda, né? Para eles, se eles queriam entender alguma coisa, as respostas que Jesus dava, eles ficavam mais boiando ainda. E aí, no 39, Jesus diz: mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Então, quando esses escribas pedem um sinal, Jesus dá 2 exemplos, que seria o sinal, que para eles não foi sinal nenhum, porque eles não entenderam o que ele disse. Ele falou de Jonas, falou que os ninivitas iam condená-los por não crer em Jesus, sendo que com Jonas eles creram. Então, por que que com Jesus, o próprio Filho de Deus, esses escribas não creram? E aí, depois ele fala de Salomão, que nós já até ouvimos o Dave pregando sobre isso na conferência, não sei se vocês lembram. Então, vamos ler a continuação. 42. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração. E a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Então, nós já vimos isso com o David, ele explicando dessa rainha, que é a rainha de Sabá. Que ela era de um outro reino, longe, e lá, naquele lugar, se ouviu falar da sabedoria de Salomão. Porque a sabedoria dele era muito grande. Como nós conhecemos a história, Deus falou para ele: me peça o que você quiser. Ele não pediu riquezas, ele não pediu poder, ele pediu sabedoria. E Deus achou isso muito bom. Ele até falou para ele: nossa, como se Deus não soubesse o que ele ia pedir. Mas ele mostrou para ele que ele estava, que ele se sentiu agradado daquilo. Ele ficou satisfeito, você pediu uma coisa muito boa. E quando o David explica isso, ele diz que a sabedoria de Salomão era para o reino dele o que a nossa natureza é para o nosso espírito. Então, o que isso quer dizer? A sabedoria de Salomão é o que dava a condição dele ter aquele domínio sobre toda aquela terra. Tanto domínio e tanto poder, por causa da sabedoria dele, que uma rainha de outro reino falou: peraí, eu preciso ir lá ver pessoalmente, porque isso está demais. Imagina o quanto que essa mulher não ouviu falar para ela se deslocar de onde ela estava e ver com os próprios olhos dela o que ela ouviu falar. Então, a sabedoria dele era para o reino dele, todo aquele poder, tudo o que ele precisava, ele sabia resolver, não é verdade? A gente viu que foi aquelas duas mulheres: é meu filho, não é meu filho, serra no meio a criança e vamos resolver o problema. Quer dizer, ele tinha condição de resolver todos os problemas dele. E essa comparação é igual ao que a nossa nova natureza é para o nosso espírito. Se você tem a sua nova natureza, você tem a vitória. Imagina, você lá, rei Salomão, você tem um problema, mas você tem a sabedoria de Deus, você sabe resolver. Imagine você agora, você tem um problema, você tem a natureza de Deus, você tem condição de resolver. Amém? Então, é isso que Jesus estava falando. Ele disse: alguém maior do que Salomão está aqui. Por que maior do que Salomão? Porque Salomão, com toda essa sabedoria, podia resolver os problemas do povo, mas não podia dar nova natureza para eles. Ele podia? Não podia. E Jesus pode? Pode e deu. Então, com a nova natureza, nós temos condição de sermos vitoriosos. E Jesus disse: o sinal que eu vou te dar tem a ver com Jonas e tem a ver com a rainha de Sabá e Salomão, que é a nova natureza. Amém? O sinal é a nova natureza, é a salvação. Estão pedindo: você é Deus? Que sinal que você vai me dar? Depois você vai ver um sinal maior do que a sabedoria de Salomão e maior do que aconteceu com Jonas. Amém? Então, mas o que nós vamos estudar hoje vai ser esse exemplo de Jonas, porque esse de Salomão a gente já viu, mas esse de Jonas é super legal, porque mostra como a Bíblia faz sentido, como as profecias que foram feitas antes têm tudo a ver com o que aconteceu, como tudo se encaixa. Porque quando a gente não entende que tudo se encaixa, tudo faz sentido na palavra de Deus, parece, como eu já falei, muito vago. Você não está próximo de Deus, parece que não faz sentido. Deus era mau no Antigo Testamento, ele julgava as pessoas, ele matava as pessoas. Aí você não entende o que acontece, você fala: ah, é Velho Testamento, então deixa para lá, porque era outra aliança, não me importa, vamos ler só o Novo Testamento. Mas a Bíblia está inteira aí porque é para você entender tudo. Porque o que aconteceu antes é uma sombra. Como eu já disse, todo o Antigo Testamento até Jesus era uma preparação da humanidade inteira para que quando Jesus chegasse, as pessoas pudessem entender, realmente, precisamos de um Salvador. É você, eu recebo, sou salvo. Porque se Deus não mostrasse para eles quem eles eram, o que aconteceu no Jardim do Éden, como eles se afastaram de Deus, eles nunca iam querer Jesus, eles não iam entender. Amém? Então, o Antigo Testamento é um complemento do Novo Testamento e nós precisamos entender o Antigo Testamento também. E o Novo Testamento é uma explicação do Antigo. Então, quanto mais você medita na Palavra de Deus, você vai entender o Antigo Testamento e você vai entender Deus e você vai se aproximar dele e vai ser vitorioso. Amém? Então, voltando aqui no versículo 40, ele diz: como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, foram dois episódios que aconteceram na vida de Jonas. Em primeiro lugar, Deus tinha enviado ele e falou: vai para Nínive, que você vai pregar para essas pessoas, porque elas estão em iniquidade. Né? A gente já vai lá para Jonas. Mas aí ele falou isso para ele e Jonas fez o quê? Não vou. E tentou fugir e foi para um barco. Então, depois ele foi para Nínive. Mas foram duas coisas que aconteceu com ele, que Jesus aqui fala. Ele esteve no ventre da baleia e depois ele fala dos ninivitas, que são duas coisas diferentes. Que os ninivitas que se salvaram com a pregação de Jonas vão vir falar com a nossa geração, com os que não crerem, e falar: poxa, se com Jonas nós cremos, por que você não crê com Jesus, que é o próprio Filho de Deus? Amém? Então, vamos para Jonas para entendermos isso direitinho. Então, no versículo 1, o Senhor fala: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, Deus falou para ele: vai até Nínive e clama contra ela, porque a malícia, a iniquidade daquela cidade está contra mim, então vá pregar a verdade para eles, para que eles se salvem. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Então, ele pegou e fugiu da face do Senhor. Aí, no versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então, temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então ele falou para ele: olha, não sei qual que é o seu Deus, mas nós já chamamos todos os deuses possíveis. Você que está dormindo, trata de acordar, invoca o seu Deus e vê se dá certo. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa, nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção nas seguintes palavras. Primeiro, os homens falando para ele: invoque o seu Deus para que ele se lembre de nós e para que nós não pereçamos. Depois, eles lançaram sortes. E a sorte caiu sobre quem? Jonas. Não sei se vocês estão percebendo um certo paralelo com o Evangelho. Mas vamos continuar. Declara-nos tu agora... Então, eles disseram no 8. Declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua e de onde vens? Qual é a tua terra e de que povo és tu? Um interrogatório, talvez semelhante. E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizestes tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então, o que ele disse? Que a razão era ele, eles descobriram, lançaram sortes, caiu sobre ele. O culpado daquela situação era Jonas. Qual era a solução? Se livrar de Jonas. Sacrificar Jonas. Ele morreu, foi jogado para fora do navio, em benefício do navio inteiro. O navio estava afundando, alguma coisa tinha que ser feita. Eles clamaram para os deuses, nada deu certo. O que fazer? Descobrir qual é o problema. A culpa era de quem? De Jonas. Sacrifica Jonas, joga ele para fora do navio. Então eles tentaram não jogar Jonas e viram que a tempestade continuava. E no 15, e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar da sua fúria. Então, assim que eles jogaram Jonas para fora do navio, a fúria do mar cessou. Aí, coitado, caiu lá no mar, e o que acontece com ele? No versículo 17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Mas, peraí, ele não estava dentro da baleia? Do ventre da baleia, mas ele fala do ventre do inferno. No 3, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Então, ele estava no mar, né, dentro da baleia, e aí ele fala, usa as coisas do mar, né? Essa tempestade veio sobre mim, essas ondas, essas vagas passando sobre mim, as vagas que você mandou sobre mim. E ele clamando ao Senhor. E aí ele fala... E eu disse, lançado estou de diante dos seus olhos, todavia tornarei a ver o tempo da sua santidade. E continua falando com o Senhor. E no 9, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Aí depois disso, ele saiu, foi na terra, né? E foi para Nínive finalmente. E aí, no capítulo 3, versículo 5, e os homens de Nínive creram em Deus. Ou seja, ele fez o que Deus queria, foi para Nínive e eles creram em Deus. Aquele povo que era iníquo creu em Deus. Então, vocês prestaram bastante atenção em todas essas palavras que estão aí faladas. E agora eu quero que vocês vão para Salmos 88. Não sei se vocês lembram, mas esse salmo é uma imagem de quando Jesus foi para o inferno e de lá ele clamou ao Pai. Vocês lembram quando na conferência o David pregou sobre isso? E ele disse que ele viu uma coisa deformada, muito estranha, que nem parecia mais um homem de tão deformado que estava. E ele até citou, se der para deixar marcado Jonas, não sei, ia ser bom. E ele até citou Isaías, que fala que o rosto dele estava tão desfigurado que ele nem parecia um homem mais. E ele ficou, gente, que coisa medonha é essa? O que é isso? E Deus fala para ele que era Jesus na cruz. E que não era, não foi o tanto de chicoteada que ele levou dos romanos ou as torturas que deixaram Jesus deformado. Foi todo o pecado de toda a humanidade sobre Jesus, que deixou ele inchado, desfigurado. E aí ele viu essa coisa deitada, com os braços levantados, em muito tormento, e ele entendeu, e ele falou, mas eu preciso de uma prova disso na palavra. E Deus levou ele para Salmos 88. Então vamos ler. Senhor Deus, da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústias e a minha vida se aproxima da sepultura. Já estou contado com os que descem a cova, estou como um homem sem forças. Posto entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais te não lembra mais, antes os exclui a tua mão. Então ele está entre os mortos, entre aqueles que Deus não se lembra mais. Quem são esses? Os que estão mortos espiritualmente, afastados de Deus? Porque Jesus estava no inferno, onde as pessoas que estão mortas espiritualmente estão. No 6. Puseste-me no mais profundo do abismo e em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa a tua cólera. Tu me abateste com todas as tuas ondas. O que quer dizer isso? Todas as tuas ondas. Então, calma aí. Ele está... Sobre Jesus está pesando toda a cólera de Deus. Que Deus enviou essa cólera contra Jesus, mas o que tem a ver? Nós já não vimos que quando Adão pecou, antes dele pecar, Deus falou, se você comer desse fruto, certamente morrerás? Ele comeu. E não só ele morreu espiritualmente, mas toda a humanidade foi amaldiçoada, que é justamente o que Romanos 8 fala. Não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aquela condenação de morte espiritual foi anulada através de Jesus. Então, o que caiu sobre Jesus? O que são essas ondas? O que é essa cólera? É a maldição que foi, a qual foi condenada toda a humanidade. Então, são essas as ondas. A doença, tormentos, qualquer coisa que seja da velha natureza, que seja do diabo, que não seja do Senhor, foi lançado sobre Jesus. Jesus carregou tudo isso. Ele estava lá, deformado, nas profundezas das trevas. E sobre ele passaram todas essas ondas, todos esses problemas. E aí no 8, alongaste de mim os meus conhecidos, fizeste-me em extremo abominável para eles. Estou fechado e não posso sair. Então, quem estava fechado e não podia sair? Éramos nós. Nós estávamos escravos do pecado, estávamos presos. A gente tinha solução? Não tinha condição para nós. Não tinha solução. Alguém precisava fazer alguma coisa. Aqueles homens no barco, eles não tinham solução. Alguém precisava fazer alguma coisa. Alguém precisava ser culpado daquilo que estava acontecendo. E alguém precisava ser sacrificado pelo bem daqueles homens no barco. Então, a humanidade estava afundando, não tinha mais o que fazer. Então, Jesus foi lançado para fora do barco, foi sacrificado por nós, para que hoje nós estivéssemos salvos. Amém? Então, é isso que quis dizer quando Jonas foi jogado para fora do barco. E ele foi jogado para fora e ficou no ventre da baleia, dentro da baleia, naquele lugar de tormento, onde aquelas ondas passavam sobre ele, que é justamente isso que Salmos está falando aqui, por 3 dias. E depois, Deus libertou ele de lá. Porque uma promessa que Deus fez para Jesus foi, através de Davi, que ele iria morrer por nós, ele iria ir para o inferno, mas ele não ia ficar lá. Deus iria retirá-lo, porque o mesmo poder que operou sobre Jesus para ressuscitá-lo dentre os mortos, porque Jesus nasceu vivo espiritualmente, ele morreu espiritualmente no inferno, pagou por toda a maldição e Deus trouxe ele de volta. Então, esse mesmo poder que trouxe Jesus de volta, hoje nos traz de volta também. Amém? Então, isso também está escrito, que Deus não iria deixar Jesus lá. E porque ele não deixou Jesus lá, nós também não seremos deixados lá. Então, deixe Jesus carregar o seu problema agora, se não é você que vai carregá-lo. Deixe Jesus ser jogado para fora do barco, se não é você que vai ser jogado. Não é melhor você aceitar o que ele fez por você do que você tentar carregar sozinho? Porque aqueles homens, eles não tinham o que fazer no barco. O que eles iam fazer? Eles iam morrer afogados. Mas uma solução veio. Lançaram sortes, a sorte caiu sobre ele. Não foi isso que fizeram quando Jesus estava para ser crucificado? Que lançaram sortes também com as roupas de Jesus? Então, Jesus foi culpado por você para que hoje você não sofresse o que você está sofrendo. Para que você entendesse que hoje existe solução para o seu problema. Que no Senhor tudo é possível. Amém? Porque o impossível ele fez, que era nos resgatar do inferno. O próprio Deus fez isso por nós, morreu no nosso lugar. Então, isso que fala que Deus não iria deixar Jesus lá no inferno, está em Atos dos Apóstolos. Então, vamos ver. Está em Atos 2. E aí, então, logo depois que Pedro recebe o Espírito Santo, ele está com a corda toda, né? E aí ele fala para as pessoas que estavam lá, os judeus. No versículo 22. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então aqui ele está falando de Jesus, que não deixaria Jesus no inferno, não permitiria que ele visse a corrupção, e consequentemente de nós. Através de Jesus, a nossa alma não vai ficar no inferno, nós não vamos ver a corrupção. Amém? E aí o 28. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que o fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Então, nós sabemos que Deus sempre fala que é da semente de Davi, da geração de Davi, que viria o Cristo. Amém? Tanto que depois, em outra parte, no Evangelho, eles vão fazer umas perguntas para Jesus e Jesus não responde e fala, me respondam vocês isso. Se o Cristo vem de Davi, como que Davi fala que o Senhor, que o meu filho é o meu Senhor? Porque justamente era o próprio Deus, amém? Que viria da geração de Davi. Então, aqui que ele fala, que Davi creu nisso, que Deus levantaria o Cristo da descendência dele. Então, no 31, nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Então, veja, se Deus ressuscitou Jesus, se ele cumpriu com a promessa dele, de que Jesus iria para o inferno, está vendo que está tudo super claro, isso aconteceu, gente. Isso é verdade, Jesus morreu por você, ele foi até o inferno, ele pagou por todos os seus problemas, todos os seus pecados, por todas as situações ruins da sua vida, isso aconteceu. Nós precisamos nos lembrar diariamente disso, porque é uma coisa tão distante às vezes, mas é o que nós precisamos crer para sermos vitoriosos. Jesus veio para essa terra há 2000 anos, ele andou nessa terra, Deus e homem ao mesmo tempo, e ele pagou por tudo naquela cruz, e ele está sentado à direita de Deus Pai hoje, e ele intercede por nós. E ele enviou o Espírito Santo para que nós possamos orar quando nós não sabemos o que fazer e possamos ser ajudados. Isso aconteceu. Vocês estão entendendo isso? Isso aconteceu. Jesus é real. Jesus morreu por nós. E o Pai ressuscitou Jesus para que hoje nós também fôssemos ressuscitados e fôssemos vivificados, tivéssemos hoje a nova natureza. Então aí ele fala depois que enviou o Espírito Santo. Ah, e aquele versículo, inclusive, fala aqui, 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, que é aquilo que ele fala no Evangelho. 35. Até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Então, ele é o Senhor. Então, Jesus, ele veio para a terra, ele cumpriu com a missão dele. Ele passou por maus bocados, como nós já vimos no Evangelho, foi tentado, sofreu pra caramba na cruz, no inferno, mas ele foi até o fim. Então, hoje nós temos a condição de ir até o fim. Como eu já tinha falado o outro dia, você tem um problema sério na sua vida? Vai até o fim, porque Jesus foi até o fim. Se Jesus foi até o fim e ele te deu a condição de ir até o fim, por que você não vai? Você tem essa condição, amém? De ser vitorioso em todas as áreas da sua vida, mas pegue um problema seu e vá até o fim, porque Jesus nos fez vitoriosos nessa área e em todas as áreas. Amém? Então, se Jesus fez a parte dele e nos deu a nossa, na, a nossa nova natureza, agora nós temos condição de usar essa natureza. Então, o que nós vamos fazer com essa natureza? E aí é interessante que essa mesma passagem que eu li, que Jesus fala do sinal, vou dar um sinal para eles, que é o sinal de Jonas, né? Eu vou ser jogado para fora do navio, vou ficar 3 dias no inferno, mas eu vou ser liberto. Esse é o sinal. E toda a humanidade vai ser salva, se quiser. E depois que ele fala de Salomão, em Lucas, nós não precisamos ir lá. Mas logo depois que ele fala isso, ele continua e ele fala aquela questão da candeia, né? De uma lâmpada. Você não traz uma lâmpada para um quarto para você enfiar embaixo da cama. Se você está levando uma lâmpada para um quarto, é porque você quer iluminar o quarto e ver o que tem no quarto, senão você vai tropeçar e vai cair. Amém? Então, nós sabemos que quando ele fala de luz, é a nova natureza. Então, isso já está claro. Qualquer lugar que Deus fala luz, é a nova natureza. Então, quando você tem a nova natureza dentro de você, não é para você não entender a palavra de Deus. Se você tem a natureza dentro de você, é para que nada fique encoberto para você, é para que você entenda tudo. Amém? Então, logo depois que ele fala isso, vou te dar um sinal. E depois ele fala, você não pega uma candeia num quarto escuro e põe embaixo da cama. Então, essa questão da candeia está mais explicada em Marcos 4:21. Logo depois que ele fala da parábola do semeador. Que é o que eu já falei, né? Inclusive, quando Jesus está falando com os discípulos, dando as instruções para eles, quando eles forem pregar por aí e libertar as pessoas, ele falou, basta para você ser como eu. Amém? Basta para o discípulo ser como o mestre, porque não há nada encoberto que não há de ser revelado. Ou seja, o que você não está entendendo agora, você vai entender quando você nascer de novo. O que está escuro nas trevas para você, porque você é morto espiritualmente, você vai entender quando você estiver na luz. Aquelas coisas vão se abrir para você, porque vai estar bem claro. Então, no versículo 21, ele diz, e disse-lhes, vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes, atendei ao que ides ouvir, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Então, essa parte da candeia está bem clara, né? Você não pega uma lâmpada e num quarto escuro para colocar embaixo da cama, você coloca ela no velador para iluminar tudo. Se você tem a sua nova natureza e você não entende a palavra, alguma coisa está errada. Porque você tem condição de entender. Então, se você não entende e, consequentemente, seus problemas não são resolvidos, alguma coisa está errada. E com Deus não é, porque nós já vimos que ele foi até o fim. Ele cumpriu a missão dele. Deus tinha dado um mandamento para ele de dar que ele poderia pegar a vida dele de volta quando ele quisesse. Ele poderia ter chamado 12 legiões de anjos para libertá-lo. Ele poderia ter se safado de várias formas. Amém? Mas ele não fez isso, ele foi até o fim. Então, se Jesus cumpriu a missão dele e me deu a natureza dele, e ele disse que com a natureza dele eu tenho condição de entender tudo, assim como os discípulos entenderam e escreveram todas essas epístolas, mas eu ainda não estou entendendo, alguma coisa está errada e, obviamente, não é com Deus. Obviamente, não é com Deus, porque ele já fez tudo. Então, o que significa com a medida com que medirdes, vos medirão a vós e ser-vos-á ainda acrescentada? Você tem a nova natureza, o que você vai fazer com ela? O que te foi dado, que é aquela questão do quanto é dado, ao mesmo tanto vai ser exigido de você. Você recebeu a própria natureza de Deus, você tem a mesma condição que Adão tinha no Jardim do Éden. Total comunhão. O que você vai fazer com essa nova natureza? Você vai deixar passar? Ah, realmente meu problema não tem jeito? Porque não tem jeito e eu não vou fazer nada. Nós precisamos provar a palavra de Deus. Como eu já disse, não existe razão de viver se você não prova a palavra de Deus. Não existe razão de você vir para a igreja, não existe razão de você fazer o que você faz. Que é o que o David fala, de você passar por todas as moções, todos os moveres, né? Vem para a igreja, senta, acorda de manhã, ouve uma musiquinha de Deus e fala, Deus está cuidando. Gente, o mundo existe por aí, mas existe algo além do que o mundo, um outro plano espiritual, que é o Senhor Jesus e as forças das trevas. coisas estão acontecendo na sua vida. Quem que está trazendo isso para a sua vida? É Deus ou é o diabo? Você precisa ter esse discernimento na sua vida também, de entender o que é Deus que está fazendo na sua vida e o que não é. E se não é de Deus, para que você está aceitando na sua vida? Você vai deixando levar? Nós já vimos que com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Ou seja, você tem a nova natureza. O que você está fazendo com ela? Amém? Então, nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida de que nós vamos crer no Senhor. De que nós vamos pegar essa nova natureza, que é o suficiente para que nós sejamos vitoriosos todos os dias da nossa vida. Então, o meu recado de hoje para vocês é isso. Continuando, então, na nova natureza. Você tem a nova natureza, você tem tudo o que você precisa para ser vencedor. É a única coisa que eu consigo falar agora que eu aprendi isso. Porque você precisa... Cada vez mais que você for lendo isso, orando em línguas e ouvindo, né, alguém falando isso toda hora, uma hora você vai entender. Aquilo vai dar aquele clique e aí você vai falar, não, eu não preciso aceitar isso. Realmente eu tenho a natureza de Deus. Mas é você que tem que entender, não sou eu. Eu não posso colocar isso dentro de você, cada um. Amém? Então lute para receber esse entendimento, que é só você que pode receber, se você quiser uma decisão sua. E seja vitorioso e abençoado no Senhor. Amém?